Augusto propôs desse tema, esse é um tema que ele propôs, a gente estava preocupado de organizar um material que fosse capaz de subsidiar o entendimento, né, do que era a gestão da cristã, a instituição ética, né, e produzimos aquele texto. É um livro ético cristã, tudo aqui é um livro. Eu trouxe alguns exemplares que o livro saiu na festa da viagem e o César me encaminhou com o SEDEX, chegou à noite, da segunda-feira, saindo o texto de madrugada para o livro. Esse capítulo que eu vou apresentar é o capítulo 11 da obra, todo um conjunto de textos começa lá na chamada de instrução ética do Antigo Testamento. Especialista sobre a moral hebraica, depois a gente passava pela ética evangélica, né? Então temos um livro, um capítulo sobre Lucas, um capítulo sobre Mateus, um capítulo sobre as cartas paulinas, né? Os evangelhos sinóticos estão presentes, não encontrei alguém para fazer, mas enfim. E depois, ao longo da tradição filosófica, os grandes autores da tradição filosófica dialogaram com a ética. Então, temos um capítulo sobre Agostinho, temos um capítulo sobre a ética de São Francisco, um capítulo de Santo Tomás de Aquino, e depois os autores modernos também. Temos um capítulo primoroso que o professor Daniel fez sobre Kant e o diálogo com a ética cristã. Preparei, vamos dizer assim, esse capítulo, que foi a tese de doutoramento. Professor Carol Coutinho, a tese de filosofia, porque tem também uma tese de teologia, para que a gente possa mostrar de que maneira, vamos dizer assim, é que nem sempre esse diálogo entre a ética cristã e a ética enquanto reflexão filosófica, embora tenha tido autores que façam com muita tranquilidade, há autores que apontam dificuldades nesse diálogo. Então, o que nós vamos fazer é isso. Do ponto de vista do desenvolvimento do trabalho, a gente simplesmente vai trabalhar um pouco sobre o pensamento do Max Scheler, entender um pouco do Max Scheler, para depois entender qual é a crítica que constrói a ele, né, qual é a crítica que Carol Rotila faz ao pensamento do Max Scheler. Depois a gente tem essas considerações finais, algumas dificuldades da técnica. Ao mesmo tempo, nós deixamos toda essa sequência de capítulos sobre a ética cristã, que em si não aborda a temática da filosofia, mas preparando para uma segunda parte, onde a temática da filosofia clínica seria então abordada, né? Então, isso de certa forma estaria preparando para acontecer. Mas, recentemente, à disposição, a gente pode pontuar aqui e ali como que esse diálogo com a filosofia clínica pode também se fazer de maneira que a gente ficaria tranquilo, né, em relação a isso. E o texto escrito também é o capítulo 11 do livro, né, se eu fosse fazer assim, a coisa muito academicamente, faria muito como uma nova texto, seria o texto, mas pelo menos, para vocês não dizerem que eu não fiz, tá? O texto está escrito, depois vocês poderão lê-lo tranquilamente. Então vamos partir para algumas considerações iniciais, e a ideia é falar e conversar tranquilamente sobre a questão, de maneira que se alguém quiser interferir, para, pergunta, conversa, né? Vamos tocar a coisa tranquilamente, para que algum tempo, quando for mais ou menos lá, não sei, por volta das 5 horas, faremos um intervalo dentro, né? E depois continuamos. Então não temos nenhuma preocupação com relação a isso. Temos aí alguns slides do PowerPoint para que vocês possam acompanhar um pouco as questões. O texto não está aí apenas apresentado de uma forma sintética, não vai fugir muito disso. Do ponto de vista filosófico, quando nós falamos de ética, embora o Ronaldo já tenha feito aqui uma apresentação ontem sobre isso, mas Eu gostaria de deixar, pelo menos para mim, é claro que a discussão sobre a moral, sobre os costumes, ele acontece dentro da filosofia grega. A ética é um aspecto das teorias, vamos dizer assim, das disciplinas filosóficas que fazem entre os gregos, né? Mas, do ponto de vista sistemático, quer dizer, enquanto teoria realmente, enquanto disciplina filosófica, eu considero que ela comece efetivamente com Aristóteles, não é? Que não se tem algumas considerações anteriores, mas ela começa efetivamente com Aristóteles, com o livro Ética em Roma. Por quê? Como é que Aristóteles constituiu essa obra? Né? Mais ou menos como ele, de certa forma, reflete, pensa, de modo geral. Né? O Aristóteles, sentando-se, pergunta: como é que nós podemos considerar a questão a respeito do bem vivido? Como é que você vai fazer isso? Então, você vai pensar o seguinte, quer dizer, a partir da cabeça que ele tem como homem grego. Né? O que ele fez em política? Ele colecionou as constituições das diferentes cidades-estados da Grécia, uma síntese daquilo. É assim, né? Então tem cidades que são governadas por um governante, se esse governante é bom, é um soberano, se ele é ruim, é um tirano. Então ele em si não classifica o sistema como bom ou ruim, em razão dele ser dirigido por vários ou por muitos, mas em razão dos resultados e da forma como o processo é feito. E algo mais ou menos ele fez assim também em relação à ética. Né? Mas, como grego, ele vai conceber o seguinte, quer dizer, a noção de felicidade, a noção de bem viver, vamos dizer assim, que consistiria no bem viver, o bem viver consiste em você estar bem situado, em ser um bom cidadão na polis, né? Encontrar bons elementos na polis para poder viver e naturalmente desenvolve algumas condições para você ser um bom cidadão e essas condições são um conjunto de virtudes que devem ser exercidas. A noção de virtude em Aristóteles é uma noção na qual ele constrói em torno de uma tese que ele tem, que se chama de justo meio. Às vezes as pessoas traduzem mal como meio termo, mas não é isso. Quer dizer, justo meio, a palavra justo quer traduzir, quer dizer justamente que não é um lugar físico, mas é um equilíbrio ideal entre dois extremos. Quer dizer, você tem de um lado, por exemplo, entre a covardia no extremo e a temeridade no outro, nenhum dos dois é incluído, há um justo meio onde se situa a coragem. Então, o homem corajoso não é nem o covarde, nem o temeroso. Dois extremos não seriam virtudes, e assim ele constrói a sua reflexão ética, e ao construir essa reflexão ética, ele abre a possibilidade de uma reflexão racional sobre, vamos dizer assim, os costumes, e tenta, a partir dessa reflexão, entender o que é necessário para que a gente pudesse ser uma pessoa feliz e a ética não era para qualquer um. Né? Para Aristóteles tem muito claro que a ética é dedicada apenas a algumas pessoas muito especiais que serem capazes de construir essa experiência da virtude para poder ter uma vida interessante. Claro que portanto, nem todo mundo estaria em virtude. Bem, então nós temos a partir dessa reflexão de Aristóteles e a partir da discussão ética que se segue nas escolas neo-aristotélicas, né, estoicismo, hedonismo, etc., já são escolas que vão retomar e vão desenvolver o pensamento de Aristóteles em outros contextos e outras coisas, esse pensamento vai chegar até a Idade Média, certo? Vai chegar até a Idade Média. E dentro da Idade Média, né, ele vai se aproximar, não por iniciativa inicial dos próprios filósofos, mas pelos mecanismos e movimentos que já existiam no interior da igreja, eles vão se aproximar dessa tradição grega, essa tradição que viria da religião católica, né? Ou seja, nós temos que a Idade Média vai tecer a aproximação entre a moralidade cristã e essa ética filosófica. Fazer essa aproximação, né? De uma tal maneira que essa moral judaica cristã, que já era uma referência para o homem europeu, ela possa então agora ganhar uma nova dinâmica na medida em que ela se aproxima da ética filosófica. Então veja, o próprio cristianismo, que num primeiro movimento se aproxima da mentalidade grega, como aparece nas cartas paulinas, vai refletir sobre alguns costumes e a partir da experiência do mundo grego, né? Enfim, parece que o próprio cânon bíblico do Antigo Testamento também é compilado na sua versão definitiva em língua grega. Então é uma primeira aproximação com o mundo grego, mas está claro que há entre a tradição judaica e depois o cristã e o mundo grego, uma enorme distância de compreensão, etc., que é que não é um momento que a gente também não teria muita condição de fazer uma apresentação circunstanciada dessas diferenças e aproximações entre o mundo grego e o mundo judaico cristão. O que importa é que essas duas religiões, elas vão caminhar para a Idade Média, né? E dentro dessas duas tradições elas vão se aproximar. Então nós podemos dizer que isso acontece por iniciativa do cristianismo. Desde então, e aí é um ponto fundamental para as nossas considerações, desde aí, nós podemos dizer que isto que a gente chama de cultura ocidental, no que se refere à discussão ética, veja, nós estamos apresentando as outras questões, no que se refere à tradição ética, parece ser uma síntese entre aquilo que vem da herança judaico-cristã, que é oriental, o Ronaldo mencionou isso é oriental, né? Mas isso vai ser incorporado conforme a compreensão judaica, conforme a compreensão grega, portanto vai sendo adaptado ao mundo ocidental, e essa tradição vai ser o que se constitui o eixo axiológico do homem ocidental. As discussões e as reflexões que se faz a partir daqui, nem sempre do mesmo modo, mas a partir disso é por aqui que a coisa se dirige. Quer dizer, é essa aproximação entre a tradição judaico-cristã do ponto de vista da constituição dos valores e a forma de abordagem racional, a metodologia racional de investigação que vem da Grécia. E isso é o que vai constituir aí esse aspecto. É claro que quando a gente coloca essas questões, nós temos muito definido muito claramente que se trata de duas tradições diferentes. Uma coisa é a tradição moral judaico-cristã e outra coisa é a discussão filosófica, ética, filosófica. Mas, quero que vocês entendam bem, quando nós estamos fazendo essa consideração, nós estamos esquecendo uma tese de teoria da cultura, né? Ou seja, nós não estamos discutindo teoricamente o que um autor, um filósofo escreveu, ou que um moralista católico escreveu, mas mostrando como que, do ponto de vista da teoria da cultura, aquilo que acontece da síntese desses movimentos é o que constitui o eixo, a coluna vertebral do homem ocidental. Faltaria, segundo essa teoria da cultura, né, nós considerarmos também como considerações importantes a tradição jurídica romana e a tradição intelectual filosófica dos gregos. Então, veja lá, quer dizer, o que, que é a cultura ocidental? Ela é a soma, né, de uma ética ou de uma moral judaico-cristã, da forma grega de pensar e da organização jurídica dos romanos. Né? No fundo, são esses os três grandes elementos que formam isso que a gente chama de cultura ocidental. Né? Mas isso é só para a gente situar as observações fundamentais que a gente está fazendo. Essa tese, essa teoria da cultura, não tem nada de novo, está longe de ser uma coisa minha. Isso já aparece em diversos autores, já desde o século, final do século XIX, início do século XX, há vários autores que tratam a coisa dessa forma. Marcel é um deles, né, de entender a cultura ocidental a partir dessas tradições, como elas se estabelecem, como é que elas... Tranquilo a coisa até aqui, do ponto de vista conceitual, dessa abordagem inicial, tá? Essas coisas a gente precisa ter de forma muito tranquila para a gente poder entender. Ao examinar a ética no início do século passado, o filósofo alemão preparou o Marcel. Estou preparando, portanto, vocês para entender, para entrar na tese do Karol Wojtyla. Deparou-se com o formalismo kantiano e com a crítica que Nietzsche fez à moral cristã, que eles sintetizam no nome de moral dos ressentidos. Esses eram os dois modelos éticos em vigor na Alemanha quando Schelling viveu. Então, do ponto de vista da história da ética, o que a gente vai observar é o seguinte: nós temos, ao longo da história, diferentes modelos éticos. Claro que, enquanto reflexão ética, isso constrói, pode se fazer na história e tal, mas nós temos diferentes abordagens da problemática ética. Né? E quando eu coloco Kant e Nietzsche, é porque, de certa maneira, esse é o ponto que o Schelling está vivendo, que nós poderíamos dizer assim: temos de um lado Kant, que está na sequência dessa tradição ética do Ocidente, embora construindo essa tradição Então, o que, que acontece dentro desse contexto para nós podermos compreender o pensamento do Schelling? Ele tem, de um lado, a tradição kantiana, o modelo ético kantiano, vem na sequência que, de certa forma, estaria na continuidade da tradição ocidental, né? E um autor se coloca à margem dessa tradição, à margem do sentido, que constrói uma interpretação que não era muito coincidente com esse eixo fundamental. Schelling depara com isso, de um lado, Kant, que vai estabelecer, né, como um princípio de razão que nós podemos chegar de forma objetiva a uma referência que possa ser compreendida por todos os homens e que aponta na direção do encaminhamento. Esse comportamento ético, racionalmente reconhecido, estaria principalmente na trilogia do Kant, na fundamentação da metafísica dos costumes, né? Sobretudo na crítica da razão prática, né? E, fora as outras críticas dele, a crítica da razão pura e a crítica do juízo, que não é caso, mas sobretudo nesse, a metafísica dos costumes, né, desses livros, ele vai construir um entendimento de que nós podemos racionalmente chegar a princípios que guiem a ação. Todo mundo seria capaz de fazer isso. E quando ele constrói esses princípios, claro que nunca no primeiro entendimento tratava-se de algo não não claramente assinado com a tradição, sobretudo católica, né? Porque Kant vai dizer que eu não posso agir eticamente, tendo em vista agir de uma maneira que eu possa esperar uma recompensa pela minha ação, seja uma forma de qualidade, mas entender que Kant está dentro daquele espírito protestante, no qual a minha ação, ela, na verdade, não contribui para a minha salvação. A minha salvação está assegurada por Deus, eu não entro nessas coisas, né? Mas é tanto diferente da moral católica, mas no essencial, Kant não se afasta do cristianismo. Por quê? Porque ao estabelecer o princípio de razão, ou seja, que o princípio de razão que diz isso é o imperativo categórico, age de tal maneira que a máxima da sua ação possa ser uma norma universal instituída, ou, nas suas outras formas, respeita a unidade em ti sempre como fim, como um meio, importa agora como você faça isso, está estabelecido como princípio racional, segundo Kant, que cada sujeito humano é portador de liberdade, portador de uma dignidade tal, e como tal merece ser tratado como um filho de si mesmo. Em outras palavras, ao fazer isso, nós estamos reconhecendo em cada homem um valor excepcional, né? Um valor extraordinário, que é o aspecto nuclear da tradição moral judaico-cristã. Entender cada pessoa como alguém que é digna de ser respeitada, amada, querida e tratada como um filho em si mesmo, que não pode ser objeto de nada, não pode ser reduzida a objeto algum, né? Nem como alguém que vai ser explorado do ponto de vista do trabalho, nem de nenhuma outra forma. Então, a vida e o homem é um filho em si mesmo, como tal ele deve fazer. Contra essa interpretação, né, há a crítica de Nietzsche. Não cabe também aprofundar aqui, ele tem um conjunto de livros, o Anticristo deles, ele tem um conjunto de textos, mas rapidamente para nós entendermos, Nietzsche vai dizer que essa moral que tem sido do eixo central da vida ocidental é, na verdade, a decadência de uma moralidade vigorosa que havia entre, vamos dizer, esses dois tempos clássicos, entre gregos e romanos. Ou seja, ele vai dizer assim, a história realizou uma peripécia desastrada, eu diria assim, uma peripécia desastrada, que foi guindar para o cerne da cultura, para o eixo central da cultura, o que ele chama de uma moral dos ressentidos, a moral do ressentimento. O que é a moral do ressentimento? Se alguém me der uma pasta para me bater, eu devo dar a outra para que ele bata do outro lado também. Não devo reagir às agressões, não devo se vingar aquilo que a ofensa que importei, etc. Ele vai dizer, olha, isso é a moral dos fracos, é a moral dos desastrados. Era, em resumo, a moral dos escravos de Roma. Essa não é a moral do grande império, essa é a moral dos escravos. E se nós fôssemos considerar aqui para valer, aquele moço chamado Jesus de Nazaré era um bom menino, mas um bobinho, morreu muito novo. Se ele tivesse vivido um pouco mais, teria ficado mais esperto e mudado de opinião. Quer dizer, algo que justifica, mas enfim, é algo mais ou menos assim. A gente vai desenvolver no texto dele. Mas o grande problema é que, se a moral kantiana nos colocava nesse clima da tradição ocidental, a tese Nietzsche tinha um impacto brutal na sociedade. Por quê? Porque ele vai dizer nessa crítica, há outros elementos dessa crítica. Vou falar apenas um deles, é que quando eu faço esse tipo de consideração, eu perco, né, o fato de que o que me faz viver não é a minha consciência. O que me conduz na existência não é a consciência, de certa maneira, a gente acaba entendendo como sendo próprio da moral do da ética kantiana, que me faz viver, que move a existência, é a vida mesmo e a dinâmica da vida. São os recursos da própria vida. É o meu ato de viver, o ato de viver. Não é o ato de pensar. Bem, quando Kant se depara com uma coisa dessa, é claro, eles vão sair dialogando, e já é um autor feito posterior, mas quando os neocantianos se deparam com isso, ficam esclarecidos. Mas qual é o grande problema? É que isso é a filosofia que embasa as grandes teorias do chamado vitalismo do século XIX, dentre os quais desses movimentos é o movimento psicanalítico que tem já em 1900, quando Freud publica a interpretação dos sonhos, um enorme impacto na sociedade, né? E Freud é claramente, do ponto de vista teórico, um herdeiro de Nietzsche, né? Um herdeiro de Nietzsche. É claro que Freud conhecia muita coisa a mais além de Nietzsche, mas ele é um herdeiro de Nietzsche. Então nós temos que no mundo da Alemanha naquele momento, nós temos de um lado Kant e do outro lado Nietzsche. Né? E Max Scheler se depara com isso. Scheler examina, portanto, começa a sua discussão ética discutindo um problema que ele chama de ressentimento. O que, afinal de contas, o Nietzsche queria com esse negócio de moral dos ressentidos? Como é que nós podemos entender o problema do ressentimento? Então, ele vai apresentar o ressentimento como a reação emocional frente ao outro, reação que sobrevive e revive repetidamente. Trata-se, explica, de uma descarga sistemática de certas emoções e afetos que reprimem o impulso de vingança, o ódio, a maldade, a inveja, né? E, portanto, a gente vai nos dizer isso, é uma moral de fracos, né? Daqueles que esperam que Deus lhes vingue as humilhações sofridas. Isso é o Scheler, nesse livro dele, chamado O Ressentimento da Moral, começa para fazer a sua reflexão, resumindo as posições do Nietzsche. Deus, o que Nietzsche queria, e ele começa explicando o que Nietzsche chama de moral dos seus filhos. E naturalmente por isso, já que ele é um ressentimento, é um movimento que impede de expressar de forma natural aquilo que são a reação justa a uma ofensa real que foi feita na defesa da minha vida e na defesa das coisas que eu amo. Né? Então, se eu devo renunciar a isso para viver de forma para viver de forma não vital, mas segundo determinado tipo de sentimento, para controlar esses impulsos, o meu consolo para isso é que um dia eu terei um prêmio, um dia Deus me fará justiça, um dia Deus me vingará todas as ofensas civis e fará, portanto, que as coisas se restabeleçam de uma maneira mais. Nem dá um certo sentido enquanto eu interpreto a coisa assim, dentro de uma crítica como essa, nós estamos diante de uma situação muito difícil. Por quê? Porque quando Nietzsche apresenta isso, ele, de certa forma, está dizendo assim: olha, o que foi feito como discussão ética na tradição ocidental pode vir tudo. Por quê? Porque vocês colocaram como sendo os valores maiores, as coisas mais importantes, aquilo que não tem nenhum valor, aquilo que não é mais importante. Muito bem. Esse assunto dele, do Scheler, sobre a questão do ressentimento, foi retomado em outro livro que ele escreveu, chamado Da Reviravolta dos Valores. Aí, Scheler faz uma extensa análise da noção de amor encontrada no pensamento antigo e mostra que o amor cristão representa uma dados em relação àquilo que ensinavam os gregos. Olha, isso é muito importante dentro desse contexto. Por quê? Porque ao fazer isso, Nietzsche estava, de certa maneira, dizendo: olha, o ideal era nós olharmos para a cultura clássica, é nós recuperarmos o que vem do mundo grego-romano. Né? E o que Schelling vai dizer é dizer assim: olha, a noção de amor que está incutida dentro da tradição judaico-cristã não é uma tradição desprezível, como, de certa maneira, nós vamos dizer, mas não basta dizer. Né? Às vezes eu tenho com gosto, não. Mas não basta dizer, é preciso demonstrar. Você apresenta uma tese contrária àquilo que é o eixo central da discussão, é preciso que você demonstre isso, apontar as razões, é preciso apresentar as justificativas, né, para que essas coisas possam tomar entendimento. Então, o que o Schelling vai estar tentando nos dizer é que, quando nós examinamos o sentido ético ou a ideia de amor que vem do cristianismo, nós não estamos diminuindo o conceito de amor que havia no Império Grego-Romano. Né? Senão, e Nietzsche teria razão. Não há uma diminuição. Ele vai dizer que para os gregos há uma continuidade entre o amor carnal e o amor desinteressado do bem do outro. Na ética cristã, não. O meu interesse pelo outro não nasce da minha afinidade com ele, ou sexual em relação à família, ou na própria descendência, ou dos amigos mais próximos, não vem daí, mas é um amor que me aponta na direção de todas as outras pessoas. Então é um amor que ele afasta essa questão do amor carnal, do amor interessado, é aquilo que ontem apareceu na palestra que o Ronaldo fez com o nome de compaixão, né, e a Lívia estava lendo para a gente a carta em Paulo, né, onde ele fala do amor, que é justamente esse amor desinteressado, não é o amor carnal dos gregos, embora ele estivesse presente dentro do contexto grego, mas não é esse amor. Né? Então, Schelling explica, ao contrário dessa concepção grega, o amor cristão é uma intenção espiritual supranatural, que é com toda a regularidade da força mental posta, como por exemplo, o ódio a distância e a promessa da desordem. Entendeu? Quer dizer, é um amor que está além, muito além daquilo que os gregos, de certa forma, praticavam. Quer dizer, quando Nietzsche diz que aquilo lá era a melhor forma, isso não se justifica, porque esse amor supranatural não é menor do que o amor que deriva da minha referência canal. Quer dizer, do ponto de vista filosófico, ao fazer isso, ele faz aquilo que a gente diz, é a desconstrução da argumentação mitiana. Você tem aqui uma forma de amor que é uma forma de amor superior. Ela não é inferior, ela é uma forma de amor superior. Se eu for capaz de perdoar a pessoa do que ofende, se eu for capaz de preocupar com aqueles que me fazem mal e não responder com mal, fazendo mal, isso na verdade é uma forma superior de amor do que aquela que era encontrada entre os outros. O Scheller, a sua crítica ao primeiro ético nietzscheano, como é que ele vai fazer isso? Ele vai tentar explicar o seguinte: a noção de sacrifício cristão, né, não é feito como julgar aqui ou menosprezo a força vital, mas é um impulso a favor da vida no sentido pleno. Está vendo que ele está relendo ao contrário àquilo que o Nietzsche escreveu. Ele vai dizer assim: na verdade, quando a pessoa faz um esforço no sentido de um sacrifício que contraria o seu próprio egoísmo, as suas, os seus instintos, as suas forças básicas e fundamentais, né? Na verdade, quem faz isso em razão de, vamos dizer assim, de valores superiores, como o bem do outro, como o bem da sociedade, quando ele é capaz de fazer isso, né? Isso não é, na verdade, uma coisa negativa, não. Ele vai dizer assim, o não angustiar-se, por exemplo, pelo dia de amanhã, portanto, uma referência ao Evangelho, Jesus, não nos preocupeis com o que haver de comer, com o que haver de vestir, não nos preocupeis com o que vai acontecer, vocês são mais do que as aves, do que o vinho, meu pai cuida de todo, tudo isso. Né? Então, o chefe vai dizer, não angustiar-se pelo dia de amanhã, por exemplo, não é uma rejeição dos valores e bens da vida cômoda, mas uma confiança na força da vida para solucionar os problemas que virão. Para o que a preocupação e a angústia de hoje nada contribuem. Então não significa que nós não devamos nos preocupar em cuidar do futuro, em preparar as coisas, né? Em organizar para que a gente possa ter uma sociedade melhor, com melhores condições de cuidar de todas as pessoas, e mesmo a gente não deva cuidar do nosso futuro. Mas a confiança na vida me faz despreocupar de uma despreocupação desnecessária, que não vai me levar a coisa nenhuma, vai me levar a lugar algum. Eu já não sofrer ou me angustiar, né, com o dia de amanhã, vou sofrer com essas coisas, né, com o que vou comer, com o que eu vou fazer amanhã, se acontecer essa coisa. Por quê? Essa não vai fazer nada, eu só posso cuidar daquilo que a minha vida hoje me permite cuidar. E, além disso, é confiar que a vida e que as pessoas encontrarão um caminho a ser seguido dentro desse processo. Vão encontrar esse caminho. A confiança na vida é que promove, portanto, os valores
positivos. Alguma coisa relacionada à fé, né? Porque não vou se preocupar com o dia de amanhã, a cada dia vai com suas palavras, com o horário do livro de João, da data, etc. No sentido de fé, né? De ter fé mais do que de ter algo.
Na visão evangélica, né, parece que quando Cristo fala disso, eles estariam dizendo o seguinte: olha, há um Deus que está acima disso aqui e que no fundo cuida para que as coisas aconteçam. Então, não é que a gente não deva fazer as coisas, a gente tem que fazer. Né? Aliás, muito parece que a visão deles, quando as pessoas querem o pão lá e ele veio que a turma estava querendo explorar, diz assim, não, eles querem pão, vão plantar e tal, vocês vêm atrás de mim para me fazer milagre, está me fazendo pão, vocês comem na terra. Não, não é a valorização da vida, do trabalho, não é isso. Mas o que isso está ensinando é que a gente confiando em Deus, Ele haveria de promover as condições necessárias para que o homem pudesse continuar vivendo. Na leitura do Scheller, né, que ele vai fazer uma interpretação racional disso, ele vai dizer assim, há na força da vida elementos de confiança suficientes para que eu possa acreditar que as soluções serão encaminhadas pela própria capacidade que o homem tem de responder aos problemas. Portanto, não deixa de ser uma mesma confiança, embora colocada em razões indiscutíveis. Nós vamos encontrar, se essa é a confiança que chega, temos um problema, temos uma crise hoje. Uma crise ecológica, um problema claro da relação do homem com a natureza em razão daquilo que aconteceu desde a minha reflexão. O que o Scheller vai querer é se expressar para mudar isso. Mas o homem encontrará nele, na sua vida, os elementos capazes de fazer com que as coisas sejam diferentes, de fazer com que as coisas se encaminhem.
Professor, me permita colocar um pouco também nesse sentido.
dizer assim, a crítica de Nietzsche à moralidade cristã não é só simplesmente pelo fato de ele ser lindo, de ele ser cristão, né? É que, em boa parte, o Nietzsche está preocupado de que, ao cristianismo relegar a transcendência, alguns aspectos que são próprios da natureza humana, poderia estar colocando a própria natureza humana na sua força vital em risco. Então, quando relegamos isso a uma dimensão sobre-humana, nós descontinuamos, nós, né, deixamos ela a mercê. Então, ele volta a controlar a tese, voltando a atenção da questão das forças vitais. Existe uma força vital que nós não poderíamos negá-la. E a espiritualidade cristã, a moralidade cristã, está negando isso. E ao negar isso, nós deixaremos descoberto o ser humano. Chegar a tal ponto que ele já não terá mais força para. Então, é uma crítica forte.
É o que espiritual, por exemplo, né? A confiar nas coisas. O que Scheller está fazendo é mostrando que, ao contrário disso, o cristianismo ou a mensagem evangélica não representa um desconhecimento, ou melhor, uma desconsideração dessa força vital, mas ao contrário, uma confiança nela. Uma confiança nela, uma confiança de que ela seria capaz de conduzir. Mas é isso mesmo, quer dizer, a crítica de Nietzsche, e ela tem um enorme impacto também, porque é claro que, quando feita desse jeito, havia no século XIX, muitas vezes, uma espécie de fatalismo, que você deixa, Deus faz, Deus cuida, Deus resolve, Deus realiza, então eu não preciso me preocupar, não preciso fazer nada. E aí, realmente, dentro disso, a crítica do Nietzsche cai como uma bomba. Né? Ela cai como uma bomba. Agora, a grande questão em Scheller é que ele tem que responder ao Nietzsche de uma forma argumentativa. Né? Ele tem que responder a isso para dizer para o Nietzsche que o cristianismo, na verdade, não é uma ética inferior à ética dos gregos, que não há uma desconsideração em relação às forças vitais. Então, ele tem que desconstruir a discussão que ele tem. Porque se ele não desconstrói essa discussão que ele tem, do ponto de vista da filosofia, fica por isso mesmo o problema. O argumento do Nietzsche continuaria prevalecendo e ele continuaria conduzindo. Mas isso foi muito bem lembrado. Quer dizer, e é claro que existe um tempo que essa a gente tem razão de ser assim, no momento em que as coisas estavam acontecendo, como elas foram, estavam sendo encaminhadas. Bom, ao considerar o amor do Evangelho como o amor benéfico por excelência, e não um tipo de ressentimento, Scheller atrai os melhores intérpretes da ética cristã para as suas teses. O livro mais importante do Max Scheller é O Formalismo da Ética e a Ética Material dos Valores, no livro de 1921. Entendeu? Quer dizer, no livro A Moral dos Seres Sentidos, que nós tratamos, naquele outro livro dele sobre o formalismo da ética, ele apresenta essas teses que ele vai desenvolver desde a sua obra-prima, O Formalismo da Ética e a Ética Material dos Valores, a sua obra mais importante sobre o pensamento. Ao assumir essas posições de um crítico de Nietzsche e, de certa forma, de defensor da tradição cristã, o Scheller atrai para ele o quê? Toda a atenção de uma boa parte dos moralistas cristãos que estavam então, um pouco desorientados com a crítica cristã e com a crítica freudiana. Que vem nessa mesma decorrência. E que levar isso às últimas considerações, com a nossa parte que você falou, é entender o seguinte: Deus, você espera, é apenas uma projeção infantil do seu inconsciente. Levar essa posição às últimas consequências é dizer isso. Mas não é disso direitinho. Essas palavras. Deus é a expressão, a projeção consciente de um pacto com o diabo. Quando você começa a ouvir um autor que desconstrói toda essa reflexão, evidentemente ele vai atrair para ele o interesse, pelo menos, daquilo que vem da tradição cristã, que evidentemente discorda do Nietzsche, mas que não tinha naquele momento uma argumentação a não ser a rejeição pura e simples da discussão levada adiante do Nietzsche. Está bem? Para acompanhar até aqui. Tudo bem? Então vamos tentar entender agora o que é essa obra-prima do Max Scheler, que é esse livro dele, Tomarinho da Ética, e o que ele vai dizer sobre isso. Ah, bom, então agora vamos trazer o contexto da discussão. É isso que eu estou tentando mostrar aqui. Quer dizer, o livro do Max Scheler é de 1921. Ele traz o grande marco na discussão ética, que muda o conceito de problema ético. Nós vamos discutir isso aqui depois da parte do Marquinhos. Mas apenas para contextualizar, em 1953, Carol Coutinho defendeu uma tese de filosofia chamada Max Scheler e a Ética Cristã. Carol Coutinho que examina a tese de que dessa aproximação entre a ética filosófica de Max Scheler e a moral cristã do mundo contemporâneo. O essencial da tese de Coutinho está no fato de que, mesmo formado no mesmo conservador do seu professor, monge dominicano, Lagrange, que era uma das referências do seu tempo sobre o pensamento comunista, ele conseguiu adquirir um bom pensamento, um bom conhecimento da filosofia fenomenológica e começa a dialogar com ela. O que é uma coisa extraordinária, quer dizer, na medida em que, do ponto de vista histórico, embora formado dentro do pensamento tomista, que tem muita dificuldade de dialogar com o mundo moderno, nós temos aqui o Carol Coutinho abrindo a possibilidade de construir esse diálogo que começa também a ser feito, sobretudo na Bélgica, na medida em que os textos de Rússia, que foram empacotados e despachados para o Ocidente por medo de virar fumaça, que os alemães estavam queimando tudo que vinha dos judeus, então algumas pessoas cuidaram para que esses textos manuscritos, muita coisa que era manuscrito do curso, que ninguém conhecia, fosse empacotado e despachado. Possivelmente ficou tudo escondido nessa universidade belga, E só vai depois da guerra, quando tudo se serena, é que esses textos começam a ser estudados. Então, há um momento de aproximação entre a Universidade de Louvain, que é a cristã católica, e a tradição fenomenológica. O Luvan se torna uma referência dos estudos de fenomenologia a partir do pensamento católico. Mas esse movimento ao qual pertence o Carol Coutinho não vem do Luvan. Ele está na Cracóvia, lá na Polônia, longe desse negócio, e não a rigor não está participando disso. Mas enxerga a possibilidade de uma discussão com os fenomenólogos a partir daquilo que ele aprende do livro do Max Scheler. E, portanto, abre uma coisa essencial, que é a possibilidade do diálogo. Porque, conforme foi muito bem colocado já desde ontem, a moral cristã como tal, e sobretudo enquanto ética teológica, é um movimento diferente da discussão da ética filosófica. Embora tenham pontos de aproximação, são coisas distintas. Uma coisa é a teologia moral, outra coisa é a discussão ética e do ponto de vista filosófico. Bom, então nós vamos agora tentar trabalhar um pouco essas questões que vão estar nesse livro do Max Scheler, A Ética Material dos Valores, e tentar entender qual é a leitura que Carol Coutinho vai fazer dessa tese, porque ele vai ler esse livro. A tese do Coutinho é uma espécie de releitura desse texto do Pacha. Aí essas coisas se vai trabalhar. Então, na tese de doutoramento mencionada no item anterior, Carol Moutila toma como exemplo da ética contemporânea essa axiologia do Max Weber. Moutila percebeu que, ao colocar o tema dos valores no âmbito da experiência, Scherer apontava numa nova direção para a ética. Ele explica que a ética fenomenológica do alemão se baseia na experiência, esclarece a experiência que a ética se baseia difere daquela que se uma chamada ciência de dados. Aqui temos várias coisas fundamentais. Várias coisas fundamentais. Primeiro, quando Rotila já observa isso, ele está, de certa forma, dizendo aqui: temos aqui uma nova forma de pensar o problema moral. Eu já não penso mais o problema moral a partir, por exemplo, das noções de bem e mal, a partir da noção de virtude, a partir dos conceitos da razão, mas no sentido da experiência, mas da experiência. Então, é uma nova forma de iniciar o debate. Nós estamos constituindo um novo momento da ética, um momento em que a ética passa a pensar os seus problemas a partir da experiência, e não mais de virtudes, e não mais a discussão entre o bem e o mal, e não mais de nada dessas coisas. Certo? Só que o sentido de experiência que está sendo proposto aqui agora não é o sentido de experiência que vem da física newtoniana, que era o modelo exato de ciência e de pensamento moderno. A física newtoniana, que é uma herdeira da tradição renascentista do Francis Bacon, né? E dos italianos, que, conforme o Luiz lembrou ontem, estava falando sobre essa valorização da razão do homem. Mas agora nós temos uma nova forma de discutir o problema ético. Aí essa nova forma é a partir do sentido da experiência. Tudo isso passa a ser fundamental para nós, porque, por exemplo, quando o filósofo clínico começa a falar sobre o tópico axiologia, por exemplo, valores, ele está se situando no contexto de uma ética que define o seu problema moral a partir dos valores. Entendeu? Quando eu discuto o problema ético a partir dos valores, eu posso nem ter consciência disso, mas eu estou fazendo uma discussão contemporânea da ética e fenomenológica. Duas coisas. Estou fazendo essa discussão contemporânea e fenomenológica. Não estou fazendo uma discussão ética como era feita por Aristóteles, a partir de virtudes, por exemplo. Nem a partir de um embate entre o bem e o mal, como faziam os gnósticos. Não é isso?
Não sei se eu entendi corretamente, mas em filosofia clínica, ao que me parece, os preceitos éticos não são determinados pelo tópico axiologia. Eles são determinados individualmente em uma variedade infinita por quaisquer tópicos que uma opinião lembra. Portanto, algumas pessoas terão preceitos éticos pelo tópico 10 raciocínio ao modo kantiano, enquanto outros poderiam ter pela volta 4 emoções e já outros pela axiologia, mas não uma determinação absoluta ou universal de que todos seguiriam o tópico axiologia para tratar os valores.
Eu falei disso. O que eu disse é, quando no tópico 18 nós tratamos axiologia, valores, como um elemento fundamental, na Constituição da IP, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo aquilo que a ética contemporânea faz. Entendeu? Discutir o problema ético ou incorporar o problema ético a partir daí. É claro que do ponto de vista da filosofia clínica, o problema é muito mais radical do que esse, porque nem todas as pessoas discutem, inclusive, o problema ético. Para muita gente, o problema ético nem é tão importante assim. Nenhum desses tópicos, nem como manifestação das emoções, nem para cá, nem para lá. Mas, vamos dizer assim, uma das formas pelas quais nós discutimos o problema ético, principalmente é no campo de hoje. Quando fazemos isso, fazemos dentro do espírito disso que é o que fala a terminologia. Isso que a gente está chamando a atenção. Né? É por isso que, né, eu acho que é muito boa essa sua observação, porque ela nos permite entender uma coisa que eu acho que o nosso colega aqui e observar, né? Eu já tinha comentado que eu fico muito feliz na forma como ele propôs. Quando nós falamos que há um diálogo da filosofia clínica com a tradição, é preciso a gente saber pontuar como é que esse diálogo é feito. Porque esse diálogo não significa que eu olho para tudo e toda a tradição filosófica me manifesta para dentro da filosofia clínica da mesma maneira. Não é isso. Isso é um estudo que está por ser feito. Isso é uma coisa para as futuras gerações. Quer dizer, como que a tradição filosófica fecunda, por exemplo, o tópico como o mundo me parece? Como que a tradição filosófica fecunda o tópico que penso de mim mesmo? Como que a tradição filosófica fecunda o tópico axiologia? Isso é assunto, quando o Lúcio falou no doutorado institucional, a primeira coisa que eu pensei como uma linha de pesquisa era como que a tradição filosófica se manifesta em cada um dos tópicos da EP. Isso estaria, mas nós mereceríamos no mínimo umas 200 teses de doutoramento, no mínimo, sobre esse tema. Quer dizer, você tem que ter uma linha de pesquisa enorme para você chegar a ter, por exemplo, umas 10 teses sobre esse assunto em relação ao tópico 1, para que a gente possa ter, no mínimo do ponto de vista bem constituído na cabeça, de que maneira a tradição filosófica fecunda cada um dos tópicos. O mesmo se pode dizer para cada uma das categorias. Isso, por exemplo, naquele livro que eu escrevi sobre filosofia clínica, né, quando eu discuto, por exemplo, conceito oferente de circunstância, eu acho que a noção de circunstância é fundamental para a filosofia clínica. Ortega é um aspiritualista. Hoje a gente tem consciência de que, na verdade, é um tipo de fenomenólogo, um pouco diferente do que os outros eram, mas fez parte daquele negócio também. Mas a noção de circunstância que nós temos de Ortega serve muito para ajudar a compreender a filosofia clínica, mas não é exatamente a mesma coisa. Há diferenças que a gente tem que incorporar, mas percebendo as diferenças. Tá entendendo? Por isso é que, agora, você não faz isso com um trabalho de 10 páginas. Você teria que entender toda a noção de circunstância na obra inteira de Ortega, são mais de 15 volumes das edições da Aliança. Depois, entender o que os filósofos clínicos chamam de circunstância para você poder construir essa coisa. E é claro que há muitas outras coisas. Eu acho que o conceito de circunstância da análise categorial é uma coisa que está mais próxima da noção de situação dos fenômenos. A noção dos fenômenos de situação. É aquilo que, de certa maneira, me bota aí na relação com o
mundo. É só para pontuar também que, particularmente, eu tenho essa preocupação de pensar um pouco nesse sentido. Quando nos comparamos com a academia, é possível dizer que a filosofia clínica ela é bem pretensiosa. Ela apresenta um projeto, ela não é um projeto pequeno, ela quer ser grande, mas falta muita fundamentação. E nesse sentido, eu conversava quando estava trabalhando nos documentos, novos documentos, com a minha amiga Josiane, que está aqui, o Ivo, a gente dizia que temos, de alguma forma, encaminhar a filosofia para que nasça cada vez mais pesquisa, para que os artigos, para que os novos alunos possam ir já setorizando a fundamentação teórica. Porque é daí que vai vir, né, a partir do que o seu sistematizador já nos colocou, não dá para fazer tudo também, ele teve grandes posições, e agora cabe as novas gerações começar a fundamentar isso, porque cada vez mais nós queremos empresa e ao crescer nós teremos que dialogar com a sociedade. E a sociedade vai nos cobrar especialidade. E cada vez que nós não tivermos argumentos, se nós não tivermos matéria para dialogar com a sociedade vai nos fechar as
frentes. Vai fazer as críticas que são próprias da academia. Quer dizer, quem vive nesse mundo não se incomoda muito, né, no sentido de, porque sabe que isso é uma coisa natural. Vários colegas fizeram um testemunho, mas é assim mesmo, eu tenho 38 anos de magistério, 38 anos na academia. Se eu fosse contar para vocês quantas vezes eu tive projetos meus recusados, vocês poderiam sentar e chorar, se eu fosse considerar isso. E o mais triste não é isso. Para vocês entenderem, por exemplo, o meu projeto pós-doutorado, só se exemplo, que foi recusado, né, por um grupo de professores da CAPES, que se recusaram a bolsa para fazer o projeto pós-doutorado, o mesmo projeto, sem tirar uma vírgula, foi contemplado com êxito, não é? Com elogio pelos técnicos lá da FAPEMIG, da UFMG, que é considerado um curso de filosofia nível 7, um dos únicos do Brasil, estou agora até para uso também, para não ficar só UFMG, mas foi aprovado com louvor pelos professores pela banca da UFMG. Então, e o mesmo projeto. Então, a coisa você vê que ela muitas vezes ela vai. Não, porque é claro, há casos, claro, que você percebe que o texto não fere mesmo aquilo que a academia está discutindo. Mas muitas vezes não é esse o problema. É apenas o fato de que algumas pessoas que estão avaliando têm ou participam de uma escola diferente. Isso não é ideal para a gente, mas eu acho que, Ronaldo, você tem toda a razão quando você observa que nós precisamos ter uma boa argumentação, de que nós temos que ter uma boa construção, e qualquer afirmação feita sem estar muito bem justificada, ela cria problema quando eu vou dentro do processo da discussão com a academia. Eu tenho tido o cuidado, embora a gente não compreenda, mas eu tenho tido o cuidado, né, e é isso que às vezes eu falo para o Lúcio, né? Não é no sentido de falar assim, ah, você vai lá e faz crítica. Não, não é isso. Pelo contrário, a minha preocupação é poupar a filosofia clínica de críticas que ela não precisaria receber. É poupar os colegas de críticas que eles não precisariam receber. Porque eu posso até não saber apontar para vocês e dizer assim, olha, gente, o caminho da filosofia clínica é por aqui, eu sigo por aqui. Mas eu posso dizer com toda certeza, não sigam por esse, porque se seguir por aqui é abismo, buraco e cacete. O resultado vai ser esse. Não sigam por aqui. Não vão por esse lado também, não. Esses caminhos vão ser eles, não vão levar a lugar algum. Escolham outros. Então é. Essa é a minha preocupação. Porque quando você pega um livro sobre isso, sobre ética, e ética cristã, e a filosofia clínica, a minha preocupação é que você pode entregar a qualquer professor. Ele passou na USP, o nosso editor levou o raio livro lá, não era isso que eu queria, mas ele passou por vários, passou bem por vários. Pode ser difundido sem problema. Vai criar. Na academia não é um problema. Bom, vamos em frente. E é claro que eu fiquei numa situação muito complicada, porque isso, essas avaliações que são feitas, elas acabam fazendo o que a gente não queria nem prever, mas. Então vamos em frente aqui, já que estamos indo para perto do intervalo. Mas vocês podem interromper, porque senão eu acho que vai ficar um negócio muito chato. Então, no parágrafo acima, indica-se que na psicologia não se considera o valor em si, ou o objeto em si, mas como o objeto da experiência. Isto é, quando tratamos de algo pensado, não podemos separá-lo do ato de pensar. A experiência de valor, segundo a Schelling, caráter emocional.
mas não como estado objetivo, como uma espécie de sentimento puro, de intencional, no sentido fenológico de consciência.
Então, o que que o Scheller está nos dizendo? É que quando eu falo de valor, eu falo de experiência do valor. Isto é, embora o valor seja objeto em si, algo em si, isso é um valor, não depende de mim que isso seja um valor. Esse é o argumento do Scheller. Por quê? Porque na tradição filosófica, do empirista, isso é um valor que eu dou a ele. Scheller vai dizer, não, isso é um valor, depende de mim. Mas eu o reconheço como valor do meu modo. Então, é a minha consciência que, ao entrar em contato com esse valor, vai por esse valor de uma determinada maneira. Eu vou entender de uma determinada maneira. A partir da experiência que eu tiver. Então, de tudo, não é que o mundo está na minha consciência. Não é isso. A fenomenologia nunca disse isso. Os fenomenólogos nunca disseram isso. O mundo tem absoluta independência daquilo que eu penso, do meu modo de pensar. Mas, quando esse mundo é pensado por mim, ele é traduzido para a minha consciência conforme a experiência que eu seja capaz de fazer dele. E toda vez que eu penso algo sobre as coisas, eu penso a partir da minha relação com elas. Eu tenho que pensar a partir das minhas relações com elas. Então, vamos dizer assim, esse é um ponto fundamental. E o Scheller vai dizer, isso tem um sentido emocional, mas não emoção no sentido que a gente ordinariamente entende, quanto um estado psicológico. Né? Não é nesse sentido. É um sentimento capaz de orientar a minha consciência intencional. Então, isso é preciso que fique assim, bem claro, porque nós não estamos falando de um estado psicológico, mas nós estamos falando de uma forma de sentimento que está presente no ato intencional. Então, o ato intencional não é apenas o ato lógico de compreensão do mundo, como inicialmente o próprio Husserl havia dito. O que ele está dizendo é, há outros elementos presentes no ato de intencionalidade que não estavam e não foram referenciados por Husserl. Pelo menos o Husserl da primeira parte. Porque hoje os especialistas de Husserl também já estão construindo uma outra interpretação do Husserl. O Husserl da crise da humanidade europeia, por exemplo, não é mais o Husserl das investigações lógicas. São dois autores bem diferentes. Né? Então, quando a gente vê isso, e a gente pode, a gente que estuda um pouquinho a filosofia, pode também olhar para isso de uma forma mais generosa. As pessoas têm direito de mudar. As pessoas podem mudar. Ele escreve em 1905. Não é mais o que ele escreve em 1934, 30 e tantos anos depois. Mudou. É assim mesmo, a gente muda. Ainda bem. Ainda bem que a gente pode mudar, a gente tem o direito de mudar. Mas isso que acontece com os filósofos, às vezes, cria muita confusão, porque os especialistas começam, vão lendo essas coisas e dizem assim, Husserl falou isso. Como se aquilo que o Husserl disse em 1910 fosse exatamente o mesmo que ele estava pensando quando ele morreu. Ele não era mais. Mas, enfim, o que o Scheller está, de certa forma, dizendo é a consciência intencional do Husserl não se limita apenas a ser um processo de construção lógica. Ela também tem uma dimensão axiológica, também tem uma dimensão dos valores. Já estamos cansados para a gente fazer um intervalo? Está um pouco cedo, mas não sei se o povo... Hein? Dá? Dá para ir mais um bocadinho? A pessoa do Husserl está dizendo que dá, viu?
Não, segui.
Na história da Deus, o meu partilhante, me mostrando que ele é muito diferente do meu. Ele tem um valor muito diferente do meu. vale por esse arco, que entrava no outro, ou o outro, mas entrava no fica como se fosse o vinho ontem, né? A história da peregrinência,
a gente pode. Eu queria só apresentar aqui na Bíblia, devia ser sabe que de alguma forma, né, ou experiência com isso, mas algumas leituras que tem, é, sabe que eu não tenho tanta dificuldade nesse aspecto, porque parece que a afronta, se houvesse, seria apenas a alternativa. Mas a dificuldade que eu vejo maior é quando a axiologia do partilhante ela é bem contrária ao do contexto de Levítico. De tal forma que sirva de risco para a sua própria subsistência. Aí é que eu acho que o trabalho do Levítico vai se tornando mais cuidadoso. Porque enquanto está só a mim, é claro que vai tudo que o meu falou ontem, né, esse esforço pessoal dele enquanto do outro, tá, é meu. Se houver afronta, será a mim. Agora, quando essa axiologia ela está contrária à sociedade, o contexto que ele vive, a gente pergunta qual a subsistência, qual o lastro que ele vai ter para se manter no contexto dele, né? No contexto desse. Como eu vou, eu faço aqui, eu medifico, modifico, informação dirigida, personal dirigida, agindo, não agindo, aí é que eu acho que o trabalho que tem com ele se torna mais. Mais
mas isso é uma construção, né? Não tem nada pronto, claro. Nada pronto. Mesmo a arqueologia, eu acho que tem que buscar isso, junto da arqueologia dos patriarcas, como lidar com isso.
Bom, então a gente agradece essas definições e elas são sempre bem-vindas, é sempre interessante que a gente possa refletir e trazer essas discussões para a experiência da gente. Não sei, eu entendo a grande questão do seguinte dizer. Para mim, a experiência fenomenológica é justamente essa. Você está entendendo? Quer dizer, de um lado, eu tenho diante de mim um outro. Então, a fenomenologia não faz com que o outro seja transforme uma parte de mim. Não é isso. O outro é o outro. Completamente outro, independente de mim. Mas quando eu olho para o outro, eu vou examinar, vou olhar para o outro a partir da relação que eu faço com ele. E isso não tem jeito de não ser assim. Tem que ser assim. Tanto é que quando eu olho e digo assim, bom, esse aqui tem o tópico 3, o tópico 5, o tópico 7, eu estou objetivando aquilo que o outro é. E eu estou dizendo mais, eu estou dizendo assim, se eu fizer esse processo, eu consigo ajudar o outro. Portanto, a minha pretensão é de ter uma técnica com validade científica que possa ser ensinada e cuja validação, além da justificação teórica, se dá na prática. Que é o que vários de vocês já disseram aí para a gente. Né? É preciso ter prática clínica para você. Mas é isso, exatamente. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que, de certa maneira, a filosofia clínica é uma forma de ciência, ainda que própria do nosso tempo, e que, portanto, não é mais a ciência do Galileu, tá bem? Não é mais a ciência do homem renascentista, mas é um tipo novo de ciência que os filósofos já haviam se deparado com esse problema há 100 anos atrás. Eles estão tentando construir essa nova forma de ciência a partir de uma nova, de novos referenciais teóricos que não sirvam apenas para o mundo físico, onde estão a química, onde já com algumas dificuldades se situa a biologia, mas já com muitas dificuldades, porque nem tudo também da biologia se encaixa nessa visão de ciência da química.
Esse é o ponto central.
Sim. Mas são critérios objetivos.
Se dá, critérios objetivos, senão não teria como justificar o trabalho.
Mais do que isso, quando eu digo assim, vamos fazer uma clínica didática, significa que o orientador e o orientando, os dois estão fazendo a mesma leitura do fato. Ou seja, é possível que o orientador, ao ler a historicidade ou o trabalho do seu orientando, né, que ele e o orientando tenham uma visão igual ou próxima do objeto de estudo. Portanto, é uma investigação científica. Agora, diante disso, apenas um desafio muito simples que eu sempre observo, que ele já está presente nos psicólogos de orientação fenomenológica. Quer dizer, na medida em que eu vou ao mundo do outro, que eu lido com ele, que eu, infelizmente, preciso objetivar certas coisas para poder entendê-lo e ajudá-lo, né, ao fazer isso, quer dizer, qual é o cuidado que eu preciso ter? É de entender que, ao objetivá-lo, eu não estou tratando dele todo. Que eu deixo escapar boa parte do que o outro é. E que, portanto, esse sentido de humanidade e de alteridade precisa estar presente na minha relação com ele. Então, eu vou tratá-lo, eu vou objetivar as coisas, mas eu tenho que entender que, a partir de um determinado momento, ele vai além de mim, ele tem um caminhar próprio, ele tem um segmento próprio, não é? Ou seja, na linguagem, por exemplo, de Asperger, que estava encarnado com isso, ele é meu companheiro de destino. Ou seja, como homem, ele tem o mesmo destino que eu e faz na vida o mesmo trajeto que eu faço. Embora, nesse momento, eu seja o terapeuta e ele seja o meu partilhante. Mas, enfim, e, portanto, não há nenhuma preocupação em dizer que o outro é esse objeto, se resume a isso. Sempre há uma visão de que o outro transcende aquilo que é o objetivo. E, portanto, o sentido da transcendência está absolutamente assegurado, né, nesse sentido de que ele caminha para o lado que ele quiser, para as possibilidades que ele quiser, e ele vai caminhar nessa direção. Mas o entendimento que eu tenho é de que a clínica filosófica é uma forma de ciência humana. É um tipo de, é um ramo da psicologia, é uma teoria psicológica que tem naturalmente um diálogo muito singular com a tradição filosófica, porque não é que as outras teorias psicológicas não tenham, de certa maneira o meu trajeto para a filosofia veio daí, eu sou psicólogo de formação, quer dizer, eu percebi claramente nas escolas psicológicas, na psicanálise, na hoje terapia comportamental, no cognitivismo, etc. Todas essas teorias, essas escolas psicológicas, elas têm um diálogo com a tradição filosófica. Só que fazem esse diálogo com a tradição filosófica de uma forma muito setorizada, né? muito linear, né? Lida com esse elemento. E eu acho que esse é um cuidado que, nesse ponto, o Lúcio tem, né, de dizer, não, vamos abrir para esse diálogo, vamos deixar que esse diálogo possa ser feito sem a gente.